senadores e senadoras que estão no plenário, nossos convidados de hoje para esse grande debate. Eu quero, para ganhar tempo, presidente, indo direto no assunto. Primeiro, como eu havia já explicado, dito durante toda a semana, eu quero lembrar de novo. Faltam 5 dias agora. Greve nacional, 5 de dezembro, todos contra a reforma da Previdência. Eu até o dia 5 falo todos os dias, mas depois falarei de novo, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, até o recesso, sobre a reforma da Previdência. E eu presidi a reforma da Previdência. Era José, foi o relator. E nós provamos, se botar em dia as contas dos que devem, não precisa fazer a reforma. Propensão indébita, 30 bilhões por ano, só aí. Refis, se botar numa outra política de pagar, de dar anistia para os grandes devedores, arrecadaremos mais, se arrecadasse no passado, daria mais ou menos 500 bi. Dívida pronta para ser executada está na ordem de 600 bi e não executa, não sei por quê. Quer dizer, sei bem, né? Aonde nós vamos? Só a DRU, se pegar os últimos 10 anos da acumulado juro e correção que foi retirado da Previdência, dá mais de um tri. Aonde nós estamos chegando? Então, não precisa fazer reforma, a Previdência mostrou. A reforma é de gestão, de fiscalização, de arrecadação, de cobrança e parar desse Senado aqui dar anistia para os devedores. Eu sempre digo o seguinte: não paga luz, não paga água. Compra o carrinho e não paga. Compra o apartamentozinho e não paga. Eles lhe tiram. Com os grandes devedores não acontece nada. E querem mandar conta para o povo pagar de novo. Claro que é uma indignação muito grande. 95% da população é contra e não aprovam esse ano, só se rasgarem o regimento e a Constituição. Todo mundo sabe que votação mesmo aqui, de matérias polêmicas, é terça e quinta, é 2 dias por semana. Eles têm 4 dias. Em tese, teriam 4 dias. E que tem um interstício de 5 sessões, entre uma sessão e outra, para votar com 3/5. 308 lá, 49 aqui. Não tem. É humanamente possível. O bom senso manda. Vamos deixar com o presidente eleito, pelo voto direto, um novo Congresso Nacional. Debata. Nós estamos propondo uma sessão temática aqui para discutir os números da Previdência, que foi aprovado por unanimidade o relatório da Previdência, mostrando que não é preciso fazer essa reforma. Todos, não tinha um senador que votou contra. Nem da situação e nem da oposição. Por isso que eu apelo mais uma vez ao bom senso do Executivo e do Legislativo. Vamos fazer o debate necessário e deixar que um novo presidente, um novo Congresso, debata e vote. Eu estou aqui há 30 anos. Senador Dalberg, com todo o carinho, sabe que eu tenho a Vossa Excelência, e tenho mesmo, é verdadeiro. Você não esteve na CPI lá, ajudou muito a todo no debate lá. No longo dos 30 anos, o que eu mais ouvi é isso: se não mudar a Previdência, os aposentados não receberão mais. Vai quebrar a Previdência. Passaram-se 30 e passarão outros 50, 60 e o discurso vai ser o mesmo. Ou quem tem que pagar, não paga. Nós chamamos lá os 5 maiores devedores do setor. A frase era essa: devo, não nego, não pago, estou discutindo na Justiça, esperando o Congresso me perdoar de novo com refis. Espero que não aconteça. Mas para descontrair, senador, eu tive outro dia um senador novo também, esse mesmo debate com a Previdência, mas foi muito bom, muito equilibrado, como é com Vossa Excelência, sempre no alto nível. Eu não posso deixar de falar com o único gaúcho aqui no plenário, no momento, a não ser a senadora Emília, quer dizer, a senadora Emília, estou me referindo aos gaúchos. Depois eu vou citar o nome de todos vocês na fala que eu farei na sessão adequada. A senadora Emília está aqui também. Dizer que o Rio Grande é o Brasil. Grêmio, campeão da América. Essa é para descontrair.
Eu quero me associar à Vossa Excelência, que eu sou catarinense, mas todos os catarinenses têm um pé no Rio Grande do Sul.
Verdade.
E o Rio Grande do Sul
tem um pé
em Santa Catarina.
Com certeza.
Então me sinto também vencedor pela grande vitória do Grêmio, que engrandeceu o futebol brasileiro, mas sobretudo a honra e o orgulho de todos os gaúchos, todos os catarinenses, todos os brasileiros.
Todo o Brasil. Então eu queria cumprimentar com muito carinho o presidente do Grêmio, amigo de longas jornadas, presidente Romildo Bolzan Júnior, cumprimentar o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. Enfim, não é para qualquer um, como diz o outro, né? Estou falando aqui do presidente e do técnico, mas podia falar de toda a equipe, né? Tricampeão das Américas. Eu sei que lá no Sul é como Ximango e Maragato. Grêmio é Grêmio, Inter é Inter. Como eu sou Caxias, que vim de Caxias, meu time é Caxias, eu torço para os dois. Toda a disputa que tem a nível nacional ou internacional como essa, eu vou torcer sempre. O Grêmio hoje é o Brasil. Parabéns. Parabéns. Gremistas de todas as querências, porque tem gremistas espalhados por todo esse país, como tem colorados, equilibrando sempre, né? Como tem colorados. Foi uma bela vitória. Mas, senhor presidente, eu quero ficar no templo acordado com Vossa Excelência e só dizer que eu estou muito preocupado com a votação que está prevista aqui para terça-feira do Estatuto da Segurança Pública. E vou ser muito honesto, senhor presidente. Esse Estatuto da Segurança Pública, que trata principalmente da situação de vigilante das empresas da área, eu, desde o início, disse, não tenho problema de ajustarmos alguns pontos, desde que vocês não me mexam no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é as cotas para a pessoa com deficiência. Todos acordaram comigo, todos, eu vou dizer o nome um por um aqui, se quebrarem o acordo. Inclusive os empresários que vieram aqui falar comigo. Dizem, não, pai, isso está assegurado. Então, eu deixo muito claro, estou alertando aqui que não é bom não cumprir acordo, não é bom para a democracia. Os direitos das pessoas com deficiência não podem ser maculados. Está escrito que eles querem que seja o seguinte, as empresas de vigilante não precisarão cumprir a cota para as pessoas com deficiência. Bom, depois virão as empresas de ônibus. Depois virão as montadoras, depois virão de produto químico. São 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Querem discutir a política de cotas, como eu sei que querem, vamos discutir no lugar adequado. Faça uma comissão, vamos debater. Agora, usar o Estatuto da Segurança para botar um jabuti, como a gente fala, para acabar com a política que construímos, junto aqui nessa casa, foi votado por unanimidade, Câmara e Senado, junto ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tive a satisfação de ser o autor, mas Romário foi relator, estou conversando já com o Romário, a Gabrilli foi relatora, Mara Gabrilli, do PSDB, o Romário do Podemos agora, Celso Russomano foi relator, todo mundo aqui colaborou, senadora Regina na comissão de direitos humanos, cumpriu um papel fundamental. E agora, de uma hora para outra, vieram me dizer ontem, eu vim falar com o presidente, por isso que não votou ontem. O presidente entendeu que não é bem assim. Acordo firmado tem que ser cumprido. Então, eu quero dar esse alerta aqui da tribuna ao povo brasileiro que pode estar se montando aí um ataque à política de cotas. Coisa que, até ontem, era pacífico que não mexeriam na política de cota das pessoas com deficiência. Senadora, atacam hoje a política de cota das pessoas com deficiência, depois atacarão as outras políticas de cotas de inclusão do povo mais vulnerável. É isso, senhor presidente, que nós não vamos concordar. Por fim, só quero registrar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu nessa quarta, dia 29, por 7-2, proibir em todo o país o uso do amianto usado na fabricação de telhas e caixa de água. Essa é uma luta antiga do senador Suplicy, da Célia Cesarenco, ambos senadores aqui dessa casa, e que pediram para mim que eu reapresentasse o projeto aqui. Eu reapresentei o projeto com o mesmo objetivo. Eu ainda fazia uma escala, um tempo para adaptar aquelas cidades onde viviam muito dessa produção de telha e caixa d'água, por exemplo. O Supremo decidiu, eu informo que eu retirei o projeto. O projeto já está retirado, não tem mais o que discutir, algo que o Supremo decidiu. Decidiu por 7-2. Então, essa questão do amianto, que eles comprovam, eu tenho aqui os documentos e o parecer, que realmente é causador de câncer. E nós sabemos o tão grave é a doença chamada câncer, que infelizmente se espalha no Brasil e no mundo. Eu com tristeza digo que Gilson Paim, um sobrinho meu, morreu exatamente por também câncer essa semana ainda, né? Só faço esse registro, senhor presidente, e considere na íntegra o meu pronunciamento, terminando dizendo que o Brasil hoje é azul, é greve.